fecharam a porcaria da Ponte 25 de Abril e ninguém avisa nada, não é? Nem um SMS, nem uma carta, nem uma notícia no telejornal. Zero. Níqueles. Está um gajo a ir para a ponte e dizem: não, não, vá pela Vasco da Gama. Olha, tem aqui um desvio. Um desvio? Pela Vasco da Gama? Ah, ok, então em vez de demorar 10 minutos, vou demorar 45. É um desvio assim um bocado pomerdoso. Obrigado, senhores da... Olha, vamos festejar aqui com um bom som. Ah, não, é o Miguel Quintão. É o Miguel Quintão. Mas olha, também engana próprio para o Miguel Quintão.
Este foi o áudio de Zap Zap que eu enviei à pessoa a quem eu ocupo a casa quando me apercebi que iria ter que dar uma volta desgraçada, porque, pelos vistos, havia sim avisos em todo lado. Enviaram-me esta. Eu pus nos stories, contei em story o meu flagelo, não é? Aquilo porque estava a passar de... Reparem como eu estou a ter que ir de volta para casa de transportes públicos à meia-noite e meia, porque não é? Estava a entrar na ponte, estava, sei lá, a meio quilómetro, e de repente está uma plaquinha daquelas amarelas de desvio a dizer: desvio para a Ponte Vasco da Gama. Não, 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 não quero. Mas porquê? Mas, hã? Como assim desvio para a Ponte Vasco da Gama? E de facto fiquei atordoado ali durante uns segundos e continuei a andar, tipo em linha reta, não. Fiquei de facto a seguir o desvio, mas depois fui ligar o Waze para perceber o que é que se passa aqui e de facto estava mesmo tudo bloqueado, mesmo quem vinha da A5 de todo lado. Era só chegar a um determinado sítio e esbarrar com as placas a dizer desvio. Epá, eu não fui informado. Já percebi por mensagens que não, não, havia avisos. Eles avisarem. Tu é que és meio burro e desatento e não ouves o que estes te dizem. Não, pá, não. Eu tive foi uma semana inteira a andar a transportes públicos. Portanto, se o aviso estava na estrada, como disseram também, que, ah, mas isso estava na ponte, o aviso. Estava na ponte, não vi nada. Estava na ponte. Pois, mas é que eu tive a semana toda a andar de transportes. Portanto, não tinha como ver. Não é? De repente agora uma pessoa... Pá, isto nunca acontece. Ou é raro acontecer. E depois, é raro acontecer eu ir de transportes. E logo na semana em que eu, durante todos os dias da semana, fui de transportes, de segunda a sexta, sábado vou trabalhar, à noite, decido levar o meu carrito, e qual não é o meu espanto? Que me dizem, nananana, hoje não sais daqui com o teu carrito. Na verdade, é assim, ninguém me impediu de sair com o carro. Eu poderia ter, de facto, feito a tal volta que me queriam fazer dar e ir pela Vasco da Gama, mas, ou seja, em vez de demorar 10 minutos do ponto onde eu estava, ou seja, do sítio onde fecharam a estrada, demoraria menos de 10 minutos, eles queriam que eu fosse dar uma volta que iria demorar 45 minutos, que era o que me dava o Waze. E eu pensei, talvez não. Deixo o carro em Lisboa, pensei eu, aqui no alto da minha inteligência, pensei, deixo o meu carrito em Lisboa, que também não me faz mal nenhum, e vou de transportes para casa. Amanhã logo venho aqui buscar o carrito, que ele há de estar aqui no mesmo sítio, se tudo correr bem. Isto em Entre Campos? Pá, um sítio movimentado, não é um sítio obscuro da cidade de Lisboa. Não, é um sítio tranquilo, pacífico, acho eu. Agora assim, bué da crime, a CMTV está lá todas as semanas. Se calhar não está. Eu acho que é pacífico e, portanto, deixei. Por acaso tinha mesmo lugarzito perto da estação, foi fixe. E, portanto, lá sigo eu, no meu Fertagus. Baratinho, pá, o Fertagus está cada vez mais barato. Eu já não me lembro se antigamente também era estes 2,40€, mas acho que já foi mais até. Mas 2,40€ para atravessar a ponte num comboio, epá. E depois é os horários da Fertagus, que é, pá, passa um agora e passa outro daqui a meia hora. Porquê? Porque hoje é sábado, também não tens que andar aí. E acham eles que, pronto, põem só um comboiozito ou outro e está fixe. O que é que se sucede? Uma pessoa vai apanhar o comboio e ele está cheio. Por acaso, minto, não estava cheio. Estava cheio foi hoje de manhã, hoje domingo, quando tentei apanhar o comboio, lá está, de volta para Entre Campos, onde deixei o carro. Por acaso, o de sábado à noite não estava cheio. Até deu para ir sentado. Mas hoje de manhã já não deu. Já não deu. Porquê? Porque lá está, é domingo e eles acham, de meia em meia hora chega. Não chega, senhores da Fertagus, não chega. Né? Por isso é que vocês estão sempre com as carruagens completamente entupidas. E uma coisa é em hora de ponta. Né? Uma pessoa, há muita gente. Agora, a um domingo é só porque vocês de facto são uns sacanas, para não dizer pior, e decidem, não, as pessoas só merecem de meia em meia hora um transportezinho. Epá, o que é que vocês merecem? Dizia-vos eu, mas não vou dizer aqui, porque este podcast é pela positividade, como vocês sabem. E de facto, o que é que custava aos senhores jornalistas? Eu não sei se os outros canais fizeram, mas os senhores jornalistas da RTP, não há uma notícia, um offzinho, só aqueles 20 segundinhos da jornalista a dizer a Ponte 25 de Abril hoje vai estar fechada para sabe-se lá o quê, que eu ainda hoje não percebi o porquê de terem fechado a ponte, mas quer dizer, eu estive ali das 9 à meia-noite a fazer um jornal chamado 360 e não há uma única notícia sobre isto, não é? Foi preciso eu ir feito estúpido até quase entrar na ponte para me dizerem, não, olha, o senhor já veio até aqui, mas agora vai ter que dar a volta. Não, pá, não é assim que funciona. É muito desagradável isso. Então agora tenho que dar a volta toda. Enfim, obviamente não dei, fui transportes. O que é que acontece? Outra coisa muito gira. Chego à Almada e mais uma vez os transportes é só de meia em meia hora. Portanto, ia depois apanhar o metro da Almada para a minha casa. O que é que sucede? Não. Tens um que vai para a ponta oposta. E eu pensei, vou fazer ali uma marosca. Vou ali até à Cova da Piedade, essa grande terra. E depois apanho o metro que tiver a subir. O que é que acontece? Eu estou a chegar à Cova da Piedade e vejo o metro a subir. E pensei, já fui, não é? E de facto, depois vou ver no mostradorzinho, o próximo vem daqui a meia hora. E eu, obrigado, ainda bem que vim até aqui para perceber que iria demorar exatamente o mesmo tempo do que se tivesse ficado ali no Pragal. Então, o que é que faz uma pessoa com dois dedinhos de testa? Faz uma caminhada. Ora, vamos aí a subir as ruas de Almada. E quando tu achavas que ficava por aqui, esta história bonita, né, de superação, o que é que acontece? Eu esqueci-me das chaves de casa dentro do carro, em Lisboa. A casa é em Almada. Portanto, tive que acordar a proprietária da casa, que já estava a dormir, obviamente, desde as 10 da noite. E pronto, enfim, foi chato, mas àquela hora, meio que uma pessoa também, depois volta a dormir e ainda dá. Não é? À 1:30, quando eu cheguei, ainda estava fixe para dormir mais umas horitas. Ela também tem o sono pesado. E então, hoje de manhã, hoje domingo, vou, então, voltar a reaver o meu carro. E vocês pensam, mas roubaram-te o carro? Aconteceu alguma coisa? Não, calma, deixa-me contar a história. Isto não acabou aqui. Há mais uma camadinha de estupidez. Então, eu estou a apanhar o transporte, o chamado Fertagus, portanto, mais 2,5 paus. Chego à estação, chego a uma estação e saio. Saí na estação de Sete Rios. Pois, porquê? Epá, porque estava boa gente a sair naquela estação e eu, quando não tenho o carro em Lisboa, é a estação em que eu geralmente saio. Ou seja, quando eu vou trabalhar e apanho Fertagus, saio naquela estação. E mecanicamente, instintivamente, eu saí naquela estação. Mas eu começo a descer aquilo e a pensar, esta estação está um bocadinho diferente daquela em que eu entrei ontem. E começo ali a descer. Espera lá, não é por aqui. Vou para o outro lado. Espera lá. Não é por aqui, porque estou na estação errada. Era a estação seguinte. Então o que é que acontece? Vamos aqui ao City Mapper, ver quando é que é os próximos transportes. Daqui a meia hora. Obrigado e boa noite. Ai, eu não sei o que é que se passa comigo. Eu não sei o que é que se passa comigo. Depois, obviamente, tive que fazer mais uma caminhada em Lisboa. Portanto, duas caminhadas assim em dois dias seguidos. Hoje, segunda-feira, conto não fazer nenhuma caminhada. Mas sabe Deus o que é que ainda se vai passar nesta segunda-feira. Fiquem para ver. Para a semana terei mais histórias muito, muito giras. Mas é isto, pá. É isto. Esta cabeça não anda nada, nada boa. E lá está, gravar podcast a esta hora também não ajuda, acho que só estraga a cabecita, mas de facto tudo isto, portanto, isto hoje de manhã não se compreende, não é? Tens que sair entre campos, eu já sabia onde é que tinha o carro, tinha até um pinzinho no Google Maps, para não me esquecer, saio em Sete Rios, pá, eu apetecia-me bater em mim próprio, o pior é que eu não consigo bater-me em mim próprio, porque nunca dói tanto quanto se for outra pessoa, portanto, alguém que me queira bater esta semana é aproveitar que eu estou mesmo a pedi-las. Estou mesmo ali, estou literalmente a pedi-las, na verdade. E agora para um assunto mais alegre. Vocês não estão a ver, porque este podcast é sobretudo áudio, mas que saudades eu tinha de fazer um bonito vídeo para as redes. É verdade, estou a ser gravado porque tenho aqui um rant que vai acontecer, vai ter que acontecer, porque isto é uma coisa que não se faz. Estou muito irritado e já estou irritado há quase vai há duas semanas quando recebi isto. Tenho vindo a falar aqui no podcast, depois... Ah, é para a semana eu falo. Não, para a semana é que é. É esta semana, caraças. Porque isto já chega, já chega. Porque isto é uma coisa que me consome, consome aqui. Isto, aquilo que eu venho aqui falar hoje é aquilo que se chama na minha terra como uma palhaçada do caraças. Para não dizer pior. Podia dizer pior, mas vou dizer caraças. Por acaso, na minha terra, acho que até se chama outros nomes. Mas, enfim. Ora bem, isto, para quem não está a ver a versão em vídeo e não vai ver porque não tem Instagram nem TikTok, só usa o Wi-Fi e é para o Engate, que hoje em dia é para isso que o Wi-Fi serve. Mas, basicamente, este panfleto foi-me deixado no carro por uma empresa chamada Wemob, Mobilidade de Almada. Apesar de aqui dizer no aviso o Wemob, a mobilidade em Almada. Mas também não nos vamos perder agora com coisas que não interessam, no fundo. Eu acho que já expliquei aqui no podcast. Se não expliquei, fica a explicar. Porque, lá está, eu já não sei muito bem o que é que disse e o que é que não disse. São muitos episódios. E às vezes, mesmo, por exemplo, eu estou a gravar isto no domingo. Se na segunda ou na terça-feira vocês me disserem epá, gostei muito daquilo que disseste no podcast... Eu vou-vos perguntar qual das partes e o que é que eu disse. Porque às vezes não sei, não é? Uma pessoa está aqui, nhoca, 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 e chega e depois esquece, não é? Mas ainda bem que alguns de vocês... Isto, atenção, não foi um traque, foi a minha, o meu pé. Eu queria imitar o som outra vez e não estou a conseguir, portanto parece que... Olha, é isto, este sonzinho que se ouve assim lá de fundo. Não sou eu a descuidar-me. Podia ser, mas não sou. Ora bem, queria falar-vos então do panfleto, porque já se está a fazer tarde e vocês têm coisas para fazer. Na rua onde eu moro, conheci uma vizinha, separada do marido, e está morando sozinha. Não, na rua onde eu moro, há alguns meses, portanto, acontece uma coisa que é... Houve umas obras. Era uma rua que aquilo tinha um estacionamento que era uma coisa descontrolada. E toda a gente sabia, não havia ali propriamente... lugares de estacionamento, é, estacionas em cima do passeio durante toda a rua barra avenida, porque é grande, é larga, tem espaço. Portanto, era uma desordem completa. Até aí, estamos todos de acordo? Estamos de acordo, sim, senhora. Mas a ideia que dava é, ok, isto é uma desordem completa, mas eu acho que as pessoas se conseguem organizar no meio desta desorganização. Ou seja, isto está tudo um bocadinho ao monte, mas há lugar para toda a gente. Para ninguém se chateia, estamos aqui uns em cima dos outros. É verdade. Às vezes pode aparecer um risco que há aqueles gajos ou gajas que não sabem sair do carro e dão aquela cacetada. Epá, eu já apanhei muitas, mas não nesta altura em específico. Já apanhei muitas na vida e o meu carro está cheio de moças porque as pessoas não têm cuidado nenhum. Mas, lá está. Havia essa desordem e era uma espécie de acordo mútuo de pronto, pá, estamos aqui. Nisto, a autarquia muda de dono, que é como quem diz, houve outro partido que foi para a Câmara de Almada, já falámos também aqui sobre esse partido, e de facto eles pensaram, não é isto que nós queremos ordem e progresso. E pensaram, vamos começar a limitar os lugares de estacionamento, vamos pôr isto tudo muito ordeiro, vamos pôr aqui uns tracinhos no chão. Primeiro começaram com uma coisa bizarra, que é, estão a ver a calçada, né? Calçada, o que é que eles fizeram? Vamos pintar umas riscas em cima da calçada. Não fizeram nenhuma obra para além disso. Foi pintar umas riscas em cima da calçada e um estacionamento que passou a ser em espinha passa a ser na vertical, ou seja, paralelo à estrada, é o que eu queria dizer. Passa então a ser paralelo à estrada, deixa de ser em espinha. Portanto, aqui eu acho que conseguimos perder para aí talvez metade dos lugares. Porque onde antes cabiam dois assim meio de ladecos, agora em frente só cabe um. Pronto. Portanto, numa longa rua, imaginemos que havia 500 lugares, passam a haver 250. Entretanto, há uma obra que é preciso de ser feita na rua, porque as condutas já são muito antigas, condutas da água, então vão ter que fazer umas obras aqui de remodelação. Aproveitaram e assim que começam a pôr a calçada, os habitantes daquela rua começam a perceber que há ali umas delimitações um bocadinho estranhas. O que é que era isso? Era precisamente os novos lugares de estacionamento. Agora sim, já delimitados e não apenas umas riscas no passeio. Não, não. Eles abriram lugares de estacionamento no passeio. Mas, se antes tínhamos passado de 500 para 250, esta nova geografia de lugares fez com que passasse para aí a 150. Para aí na boa. Eu acho que não foi uma conta que eu fiz, eu tive para fazer isto, mas depois pensei, eu não sou tão neurótico ao ponto de ir agora ao Google Maps, pegar na minha régua e começar aqui a fazer apontamentos de, ora bem, portanto, este ponto é este ponto, tem 500, tem aqui 5 centímetros, portanto 5 centímetros nesta escala simbolizam, portanto, 200 metros, ora isto dá não sei quanto. Epá, imaginem, isso é fácil de fazer, são regras de 3 simples, mas eu, a minha vida não é agora estar a ver, portanto, o espaço que há na cidade de Almada. A ideia que me dá é, havia espaço para mais do que aquilo que há. Porque numa rua que já de si é muito movimentada, tu passares de supostos 500, eu estou a mandar este número assim para o ar, mas passar para um terço da capacidade que há, um terço ou um quarto, atenção, mas eu mando assim um terço também para não ser demasiado dramático. Mas, quando reduzes o estacionamento em um terço, as pessoas que antigamente estacionavam ali, muitas delas em frente às suas casas, mas nem sempre, atenção, o que é que acontece agora? Todos os fucking dias, todos, desde agosto, que coincidentemente foi a altura das Jornadas Mundiais da Juventude, epá, é daquelas coincidências que às vezes acontecem, mas não é que de repente, o quê? A Câmara de Almada foi arranjar isto tudo para que os turistas passassem aqui, turistas e peregrinos, que não são bem turistas, mas que passassem por aqui pessoas e vissem que isto está muito bonito. Não, a Câmara de Almada não iria fazer isso nunca na vida, obviamente. A Câmara de Almada está preocupada com os seus cidadãos. Ou não, talvez não esteja. Porque, como eu vos dizia, portanto, tenho aqui este panfletozinho de uma empresa chamada Wemob, e a Wemob é nada mais, nada menos que, portanto, a empresa de estacionamento em Almada. O que é que acontece? É uma empresa municipalizada, no sentido em que responde às ordens da Câmara de Almada. Esta empresa existe porque a Câmara de Almada quer que exista. Antes de existir a Wemob, havia uma empresa chamada Ecalma. Mas a Câmara de Almada, quando passou a ser PS, eles pensaram, epá, está aqui uma empresa que as pessoas falam bué da mal, e falavam, não é? Não é por ser PCP que agora de repente vou dizer, não, as pessoas não falavam mal daquela empresa e aquela empresa não cumpria os propósitos a que se designava, não é? Que eles diziam que queriam educar as pessoas a estacionar melhor, é um bocadinho bullshit, mas percebo a lógica. E de facto, na altura em que era a Calma, eu nunca tive nenhuma multa. Conheço quem tenha tido e respeito quem se enraivecesse com a Calma, muitas vezes poderiam ter razão até, e não é que não a tenham com a Wemob, atenção, não é isso que eu estou a dizer, mas, falando outra vez do rebranding, portanto, eles pensaram, olha, está aqui uma empresa que as pessoas falam mal, que é a Calma, o que é que nós podemos fazer para melhorar esta situação? Já sei, vamos mudar o nome a esta empresa. E assim, as pessoas nunca mais vão dizer mal da Calma. Porquê? Porque não existe. Não existe o nome. Existe a empresa. Mudou apenas de nome. Mudou de imagem também, porque, pronto, tiveram que fazer um logótipo novo. Mas a merda é a mesma, meus queridos. A merda é a mesma. E, portanto, o propósito continua a ser exatamente o mesmo. Não é? Que é multar as pessoas quando elas estão mal. E agora vocês perguntam, então, oh André, mas como é que tu queres então resolver um problema de estacionamento? Não queres multar as pessoas? Então as pessoas estacionam mal e não são multadas? Não é essa a questão. A questão é, meus queridos, como vos disse, reduziram os lugares de estacionamento para um terço ou um quarto, não é? E portanto, eu continuo a ter que, quando venho do trabalho, eu gosto de... Pá, mas isto são paranoias minhas, que é... Gosto de estacionar num sítio relativamente perto da minha casa para que possa simplesmente chegar do trabalho e ir descansar. Não é isso que acontece. Eu não sei se já falei disto no podcast, mas volto a falar. Todos os dias são um pequeno inferno e todos os dias são uma pequena fonte de ansiedade. Porque eu saio do meu trabalho... geralmente saio sempre tarde, saio sempre depois da hora de ponta, precisamente para não ter que aturar a hora de ponta, não é? E o que é que acontece? Invariavelmente, sempre que eu chego à minha rua, há uma luta por lugares de estacionamento. Há sempre, todos os dias. E isto chegou ao ridículo de eu chegar a casa com um sorriso estampado na cara, do género, encontrei lugar. Que bom! Não tive que andar meia hora. E quando digo meia hora, não estou a exagerar, ok? Eu já estive meia hora às voltinhas, não é? Nos quarteirões à volta, à procura de um lugar e nada, zero, bolas. Isto, invariavelmente, depois das 8 da noite, que acho que é a hora pior, mas eu diria que a partir das 6 isto já acontece. Mas mesmo à hora de almoço isto também acontece, porque depois há ali um restaurante que as pessoas gostam muito de ir. Portanto, não há uma hora boa para se estacionar naquela rua. Eu diria que a melhor hora é entre as 3 e as 4 da tarde. Não há assim grande merda a acontecer. As pessoas ainda estão meio que a sair do trabalho, portanto ainda dá. Depois dessas horas é sempre uma competição. E lá está, uma pessoa não deve ficar feliz por arranjar um lugar. Mas a verdade é que eu que saio muitas das vezes tarde do trabalho... Eu tenho que andar à procura no raio de 1 quilómetro à volta de minha casa. Eu não sei como é que é nas vossas casas, mas ainda ontem, lembram-se daquela situação de Entre Campos? Pois é, eu em Entre Campos, eu andei à procura de lugares cerca de 0 minutos. Ou seja, está ali a estação de Entre Campos, olha, está aqui um lugar. Pronto. E isto era meia-noite e meia. Era meia-noite e meia. O que, na minha rua, significava eu ter que fazer meia hora à procura de lugar. Não, ali foi. Olha, está aqui a estação, olha, está aqui um lugar. Giro, quase à porta. Só não é à porta porque não há lugares à porta. Pronto. Mas, de facto, consegui. E é ridículo. Num sítio onde não há propriamente uma estação de comboios... Não é tipo uma zona de... Quer dizer, é uma zona de grande fluxo porque, de facto, há muitas casas ali. Mas, sabendo que há muitas casas aqui e de que, portanto, temos esta quantidade de carros que estão aqui, a Câmara de Almada o que é que pensou quando reduziu os lugares de estacionamento? É, vamos pôr estes lugares aonde? Não pensaram. A minha resposta é, não pensaram. Claramente. É impossível... Alguém com um mínimo de juízo nos cornos ter achado que podiam simplesmente apagar lugares de estacionamento e que iria ficar tudo bem. E ficou, na verdade, sabem porquê? Porque nós, portugueses, somos uns mansos. Somos uns cornos mansos. Ok? É o que somos. Porque eu acho que ninguém se manifestou ainda. Não é? Eu acho que as pessoas estão à espera de novas eleições para se manifestar. Porque eu não vejo o... Como é que é possível? Eu todos os dias chego a casa e estou nesta dança e ao lado de mim estão outras tantas pessoas a fazer a mesma dança. Parece um jogo das cadeiras em que andamos todos ali à procura de um sítio para pousar o nosso carro e não conseguimos. E pegando novamente neste panfleto, que foi para isso que aqui viemos, este panfleto diz-me: o seu veículo encontra-se em infração. A sério? Ah! O meu veículo encontra-se em infração. Não me digam. Ah, não fazia ideia. Ah, peço imensa desculpa. Até porque eu nem tirei a carta, não é? Eu nem sei bem, eu sou meio maluquinho. Eu não sei estacionar o carro. Peço imensa desculpa. Encontra-se em infração. Ah, não sabia. Não sabia, mas obrigado, obrigado por este panfleto. Ainda bem, Câmara da Almada, bué de fixe aqui a ajudar os seus cidadãos. E diz então o seguinte: quando estaciona mal o seu veículo, ponto 1, impede a circulação de peões e carrinhos de bebê no passeio. Ponto 2, impede a rápida passagem de veículos de emergência. Interessante. Ponto 3, impede a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. Muito mal. Ponto 4. Impede o acesso a garagens e passadeiras. Quais garagens? Esta rua não tem. Mas, pronto, enfim, este panfleto não foi para a minha rua em causa. Ponto 5. Pode causar acidentes rodoviários. Ah, a sério? E depois dá-nos um conselho muito importante. Estacione sempre corretamente. Ah! Epá! Que excelente conselho! Estacione sempre corretamente. Epá! Eu, de facto, fiquei muito comovido com esta mensagem, porque ninguém me ensinou. Tipo, eu tenho carta há mais de 10 anos. Está agora a fazer 12, acho eu. E ninguém me tinha dito que era para estacionar sempre corretamente. Porque eu tenho ideia de ouvir o meu instrutor a dizer: estaciona a balda, não é? Estaciona aí em cima do passeio, que é mesmo assim, que é para os gajos verem, não é? Eu lembro-me até do meu instrutor dizer isto. Nunca tive aquela coisa de estacionei em espinha, agora estaciona paralelo. Não. Foi sempre: olha, estás aí a ver um passeio, mete-te aí. Né? Não interessa se estás a estorvar a estrada, mete para aí. Na WeMob, diz este panfleto também, trabalhamos diariamente para a mobilidade da cidade e uma boa circulação de veículos e peões. Oh, meus grandíssimos cornos, vocês trabalham para o quê? Hã? Quem é que trabalha? Desculpem lá. Isto é uma empresa municipal, ok? Esta empresa pertence à Câmara da Almada. Foi a Câmara da Almada que decidiu tirar os lugares de estacionamento, ok? E eu não sei dizer estacionamento, estou-me a perceber agora, mas pronto. Foi a Câmara da Almada que decidiu isto, tirar os lugares de estacionamento. Não foi ninguém, não foi a população que disse: de facto nós estamos fartos de pôr aqui o carro, não queremos, queremos os carros longe desta rua. E vocês agora dizem: pois, mas isto é para incentivar as pessoas a andarem em transportes. Então eu vou meter o carro onde? No cu? Só se for. Não é? Onde é que estão à espera que eu meta o carro? Respondam-me, sinceramente, porque muitas das vezes, quando eu chego a casa, lá está, é o que eu digo, tenho que andar à volta de 1 km. E vou-vos ser muito sincero, se eu for fazer as contas, ao fim de um ano, todos os dias, a distância que eu tive que fazer entre o sítio onde eu deixo o carro e a minha casa, eu se calhar já corri uma maratona. Não corri, porque não vou a correr até casa, mas provavelmente já fiz uma maratona, ou uma meia maratona, pelo menos. De certeza, quase de certeza. Porque não é normal. Não é normal, desculpem lá. Uma rua que não tem marcado nenhum lugar de... Não há lugares de residentes ali nesta rua. E as pessoas simplesmente põem o carro onde dá. Põem o carro onde dá. Eu sou das pessoas mais corretas. Eu chateio-me imenso no trânsito, porque as pessoas são completamente anormais. Chateia-me ver carros estacionados em segunda fila. Chateia-me ver carros estacionados em rotundas. Chateia-me ver carros estacionados em certos passeios, onde se percebe claramente que ali já não passa nem um carrinho de bebê, nem um carro, nem... Agora está-me a esquecer do nome. Nem de uma... Pá, aquela merda dos deficientes, pá. Uma cadeira de rodas. Porquê é que eu agora não me lembrava? Não é? Cadeira de rodas não é assim tão difícil, André. Mas pronto, eu estou nervoso. Peço imensa desculpa. Mas vão-me dizer que eu estaciono mal porque quero. Não. Eu não admito esta condescendência, nem da Câmara de Almada, nem de ninguém. Não é? Isto, este panfletozinho, é chamar às pessoas ou de burras ou de crianças. Eu não sei qual é a ideia disto, mas isto é tudo menos educativo. Se a ideia é educar as pessoas para estacionarem melhor nas ruas, se calhar o primeiro passo era darem uma alternativa às pessoas. Porque, lá está, eu em 12 anos de carta, eu não me lembro de alguma vez ter estacionado em segunda fila, sem ser, por exemplo, à frente de um carro de um amigo, que eu sei, de uma pessoa que eu conheço e que sei, esta pessoa não vai sair daqui. Eu sei, eu conheço, eu vou até com esta pessoa, portanto, eu posso estacionar o carro aqui em segunda fila, não estou a estrovar assim tanto, e portanto, eu sei que esta pessoa não vai querer sair, o trânsito consegue escoar na mesma, não há aqui grandes problemas. Portanto, sem ser estas questões, eu tento sempre, por muito que tenha depois de fazer, lá está, o tal passeio até ao carro, eu não me importo, vou estacionar mais longe, mas eu gosto de ter sempre o meu carrito bem estacionado. Desde que fui morar para esta rua, eu tive que mudar o chip. Tive que mudar completamente esta mentalidade. Porque não é possível. Não é possível todos os dias chegar a casa, seja a que horas for, e não ter um lugar de estacionamento, lá está, como eu vos digo, 1 km à volta. Não é? Isto não é lógico ter que fazer todos os dias uma caminhada para arranjar uma porcaria de um lugar. Isto cansa-me, porque é esta condescendência toda. O veículo impede a circulação de peões. Eu sei, caraças, eu sei. Eles puseram-me este panfleto quando eu estava numa rua em que aquilo é basicamente passeio. O passeio é do tamanho praticamente de um carro. Eu já vi passar ao lado dos carros carrinhos de bebé e carrinhos de deficientes. Não é? Carrinhos deficientes, cadeiras de rodas. Porque podem não ser deficientes, os idosos também andam de cadeiras de rodas, tudo certo. Mas se eu acho que isto está bem, se eu acho que o sítio onde eu deixei o carro e onde eles puseram este panfleto, se eu acho que nesse dia estacionei bem o carro, não estacionei, mas eu não tinha alternativa, depois de andar 20 minutos com o carro à volta. Depois há outra coisa, é que se a ideia da Câmara de Almada é, pá, vamos motivar as pessoas a não usarem tanto o carro, não é? Porque se as pessoas andam todos os dias aqui à volta, depois não vão querer andar com o carro todos os dias, vão querer deixar o carro e ir mais vezes de transportes. Ponto 1. Os transportes, né, não são espetaculares. Dentro da Almada não tenho tido grandes queixas, é verdade, mas há muita gente que trabalha em Almada, tal como eu, que tem que ir para Lisboa. E o transbordo de Almada para Lisboa, meus caros, não é fácil. Não é fácil. Se vocês forem apenas para o Cais de Sodré, facílimo, apanham o barquinho e lá estão vocês, descansadinhos da vida. Agora, se tiverem que ir para um sítio mais longe, ui, estão lixados, meus queridos. Se for ali para o centro de Lisboa, está-se bem. Tudo o que seja fora disso, esqueçam. É o chamado pé-demónio. Portanto, aqui diz, impede a rápida passagem de veículos de emergência. O que impede a rápida passagem de veículos de emergência são os carros que estão estacionados em segunda fila. Portanto, lá está, eu percebo que eles não fossem fazer um panfleto para todos os carros, mas porem-me este panfleto no vidro do carro, numa rua em que eles sabem, porque eu já falei com os senhores da Wimob, e eles sabem perfeitamente, e eu sei também a que horas é que eles passam lá, precisamente porque já tive essa conversa com eles, já tive de ter aquela conversa de vocês sabem a merda que isto está, não é? E eles às vezes conseguem ser um bocadinho, pronto, olha, vou ser aqui amigo e não lhe vou rebocar o carro. Um grande obrigado, um grande like. Eu, no espaço de um mês, tive que pagar 2 multas. Uma ao IMOB, outra à polícia. E se eu acho que eles tiveram mal em passar uma multa? Não. Não. Não tiveram. Não tiveram. Mas eu agora sou responsabilizado e eu sou penalizado, aliás, por um erro que a Câmara de Almada criou. Este erro foi criado. Isto não era uma necessidade de ninguém. Ninguém pediu isto, ok? Eu não estou a dizer que ninguém pediu uma rua ordenada e bonita. Não é isso que eu estou a dizer. Mas o que eu quero dizer com isto é, ninguém pediu para, de repente, ficar sem lugares de estacionamento. Portanto, era suposto terem organizado isto como deve ser. Até porque eu até poderia ter pôr aqui imagens de carros da polícia estacionados em segunda fila, que às vezes também há. Portanto, a própria polícia também sabe que a rua não é fácil. Podia pôr-vos aqui imagens, por exemplo, de postes de iluminação que, se estivessem um bocadinho, 2 centímetros mais para a esquerda, dava para aquilo ser um lugar de estacionamento e ter lá o poste de iluminação na mesma. Quem diz postes de iluminação diz árvores, por exemplo, porque está a acontecer o mesmo. Às vezes há sítios onde aquilo podia ser um lugar e nem se percebe porque é que não é. Por aí. Há vários exemplos que eu podia dar-vos, mas depois vocês sabem qual é a minha rua e vêm assediar-me e dizer: André, faz-me um filho. Pá, isso é chato, porque depois, né? Depois tenho que estar a dar explicações. Mas impede pessoas, ok, pessoas com mobilidade reduzida, já tinha falado, impede o acesso a garagens e passadeiras. Sim, impede. Mas os próprios peões andam no meio do passeio. Esta é a mais parva. Porque, reparem, a Câmara da Almada alargou o espaço para o estacionamento dos carros. Alargou, não. Aí agora, ganda calinada. O que eu queria dizer é, a Câmara da Almada alargou o passeio numa de... A rua é para o peão. Portanto, o peão tem que andar livremente. E sim, concordo, aí estamos completamente de acordo. O que é que os peões fazem? Andam no meio da estrada. Porquê? Não se sabe bem. É porque agora... Os carros já nem estão estacionados no passeio. Os carros estão fora, não é? Tem um lugarzinho entre o passeio e a estrada. Estão lugarzinhos e é aí que os carros estão. E muitas das vezes, todos os dias, eu apanho pessoas, e não são só idosos. Eu os idosos até dou de barato, não é? Porque custa, às vezes, andar ali na calçada, depois podem cair. Compreendo perfeitamente, senhores idosos. Se bem que é um perigo, podem levar uma panada de um carro. Mas compreendo perfeitamente. Agora... Pessoas que são jovens ou adultos que já deviam ter um bocadinho de juízo na cabeça, andarem no meio da estrada quando há um passeio gigante à vossa espera, vocês estão a pedir para levar uma panada. Vocês estão a pedir e às vezes apetece. Apetece mesmo dar ali um toquezinho tipo... Vou para o passeio, pá. Não é? Que é para não estar... Porque ninguém está a impedir a passagem de peões. Ninguém. Ninguém. Os peões têm mais que espaço. Ok? Pode causar acidentes rodoviários? Pois pode. Eu deixar o meu carro estacionado numa rotunda pode causar acidentes rodoviários, sim. Por isso é que eu não gosto de deixar. Mas quando já todos os outros lugares, mesmo aqueles que não são lugares, às vezes estão ocupados, às vezes só me resta mesmo a passadeira. Que é isso ou deixar o carro em Sete Rios? Ou, quem diz Sete Rios diz Entre Campos. Mas não me apetece deixar o carro em Lisboa, não é? Porque eu tenho um veículo. Eu gosto de me deslocar nesse veículo. Né? E às vezes não é o gostar, é tem que ser, que é para não perder uma hora todos os dias. Portanto, isto aqui é uma giga-joga complexa. Depois é todo o combustível que é gasto. A Câmara da Almada não pensa nisto. Todos os dias há centenas de carros, e centenas não é exagero, centenas se calhar até são milhares, mas vamos dar aqui o benefício da dúvida. Todos os dias há centenas de carros a fazerem voltas e voltas e voltas, a gastarem combustível, a prejudicar o meio ambiente, não é? Portanto, a Câmara da Almada, que advoga tanto que devemos preocupar-nos com o ambiente e a reciclagem e não sei o quê, de repente os carros de Almada estão a poluir que nem uns doidos, inclusivamente o meu. Se eu queria que o meu carro tivesse o mais quietinho possível, queria. Eu não gosto de andar aí a poluir. Eu, quanto menos puder usar o carro, melhor. Mas ajudem-me a ajudar-vos. Porque estes panfletos passivo-agressivos, isto é lixo. Foi bem dramático agora. Pronto, vamos passar para algo mais interessante. O Chega! Tínhamos este assunto já pendente desde há uns dias. De facto, a revista Visão que eu adquiri já... isto agora já é de há 2 semanas, portanto não sei se ainda está disponível em alguma papelaria, mas foi a número 1610, de 11 de 1 a 17 de 1 de 2024. Ora bem, TikTok, a máquina de fazer jovens extremistas. Eu estive a ler um bocadinho, não, foi um bocadinho deste artigo, faltou-me apenas ler as últimas 2 páginas deste artigo, mas só para vos dar aqui um lamiré, também não vos vou estar aqui a explicar a notícia toda, Não tem nada de muito científico, apesar de eu achar que vale sempre a pena vocês lerem os artigos e não se limitarem a ler aqui o meu resumo, a ler, ou não, neste caso a ouvir, é que nem isso, é que vocês estão a ouvir um resumo, não é? É mesmo preguiça da vossa parte. Mas, se vocês não conseguirem ler, então fica aqui um breve apanhado daquilo que trata este artigo da Mafalda Anjos, que basicamente traz-nos aqui algo que para muita gente já não é novo, mas mesmo a mim, que tinha noção de que de facto havia uma grande quantidade de jovens a serem formados para a extrema-direita, tanto é que já tinha falado também aqui de uma certa decepção que tive com alguns influencers. E a seguir esses outros seguirão, porque lá está, este próprio artigo também revela aqui uma coisa, que é, existe uma ideia nos jovens de transgressão daquilo que é a norma, e de facto a norma nos últimos anos tem sido PS na liderança. Lá está, a própria maioria absoluta não veio contribuir de forma muito positiva para isso. E, de facto, os jovens têm essa tendência para a transgressão, para irem contra a maré. E, de facto, terem um político que diz que ele é contra o sistema, de repente, dá aqui um certo elan, não é, ao público jovem, que são novos eleitores. Alguns estão ainda apenas em formação, mas outros já poderão votar nestas eleições. Aqueles que fizeram 18 anos nos últimos 2 anos vão agora fazer a sua primeira eleição e, portanto, trata-se de um momento decisivo, e houve um partido que capitalizou de forma esmagadora e que está a capitalizar de forma esmagadora o TikTok. O TikTok, para quem usa, não estou a dar nenhuma novidade, mas basicamente é uma plataforma. Agora vou explicar o que é o TikTok para os velhos. Não, mas basicamente toda a gente sabe como é que funcionam os algoritmos, não só no TikTok, mas também no Instagram. Mas o TikTok consegue ser um bocadinho mais agressivo. Basta tu ficares ali mais do que um segundo e o gajo começa: ui, o gajo gosta disto, vou apontar aqui para não me esquecer. Não é? O gajo está sempre a ver. O TikTok, eu chamo-lhe TIC, porque somos amigos. Mas, de facto, para além dos algoritmos, que é sempre aquela desculpa dos algoritmos, não nos podemos desculpar só com isso. Eu, enquanto criador de cenas na internet, que algumas pessoas gostam de chamar de conteúdos, mas lá está, todos nós criamos conteúdo, nem que seja na casa de banho, mas eu, enquanto criador de cenas, estive relutante durante algum tempo em fazer um TikTok, até chegar a um ponto em que eu percebi que era impossível eu não ter uma presença nessa rede social. Eu não a tinha porque tinha alguns preconceitos que, a partir do momento em que criei TikTok, se desvaneceram completamente, como, por exemplo, o TikTok é só para dancinhas, é um conteúdo extremamente infantil, e não é nada disso. Na verdade, no TikTok há exatamente o que há nas outras redes sociais todas, e, melhor do que isso, o próprio algoritmo vai conseguir ir ao encontro daquilo que tu queres e dar-te um bocadinho mais daquilo que tu queres. Eu confesso que não sou um grande utilizador de TikTok, uso muito mais o Instagram, por exemplo, mas porque eu sei que aquilo tem uma capacidade aditiva muito, muito grande. As pessoas ficam muito viciadas no TikTok e eu não preciso disso para a minha vida, eu não preciso de mais uma rede social para me viciar. Então eu sempre usei o TikTok para promover um bocadinho o meu trabalho, para promover este podcast, precisamente, sempre usei assim com alguma cautela. E há um partido em Portugal, que toda a gente sabe quem é, que é aquele partido que está mais presente no número de seguidores nas suas redes sociais. Aliás, o Chega tem até vários perfis supostamente não oficiais, como, por exemplo, Chega _ Portugal, ou Chega.Portugal, ou PartidoChega.pt. Todas estas páginas, cada uma com uma tem 11 mil, outra tem 28 mil e outra tem 32 mil seguidores. Portanto, cada uma destas páginas está basicamente a replicar conteúdo, ou até podem criar conteúdos. Eu não fui investigar sobre isto. Mas a verdade é que qualquer uma destas páginas, sendo ou não oficial, tem bastantes seguidores e os seguidores que lá estão querem ver mais daquele conteúdo. Depois, há aqui também um gráfico. A infografia deste artigo está muito apelativa e revela, lá está, é bonecos, é ler bonecos. Né? Toda a gente sabe ler bonecos. O Bloco de Esquerda é o partido com mais seguidores em termos de página oficial, tem 24 mil, lá está, até mais do que o Chega, só que o Chega, lá está repartido em variedíssimas páginas, portanto, não oficialmente, acaba por ter mais seguidores do que o Bloco de Esquerda. Mas pronto, lá está, também é um dos partidos, apesar de já ter 20, 24 anos, que nasceu em 2000, ou 99, já não me lembro, mas ainda é um partido recente e ainda pode ser visto como um partido que luta um bocadinho contra o sistema, que foge um bocadinho da caixa e é um partido relativamente novo, já não sendo parte dos partidos novos, por assim dizer. Porque depois, logo a seguir ao Bloco de Esquerda, vem Iniciativa Liberal e Libre. Esse Libre? Libre. Esses sim, partidos novos. Não é tão linear assim, quando vamos ver depois que a página do PAN tem os mesmos seguidores que eu. Tem 256. Não é, epá, PAN, vocês têm... Enfim, vocês não são o André Melão. Vocês deveriam ter mais do que isto. Eu consigo ter isto, vocês deveriam ter muito mais. Vocês têm exposição na sociedade. Há milhares de votantes que votam PAN. Portanto, não deveria ser assim tão difícil criar engagement natural. Digo eu. Depois, há aqui PSD e PS, pelos vistos, entraram muito recentemente nesta contenda, tendo apenas 1000 seguidores cada. Não sei se aqui será apenas porque de facto entraram recentemente ou porque de facto as pessoas não se interessam em seguir uma página destes partidos do arco do poder, não é? Aqueles partidos que fazem parte do sistema e lá está. Então, se for nas camadas jovens, aí de certeza que não têm grande adesão do público. Mas 1000 seguidores no PS e PSD é um bocadinho vergonhoso. Vergonhoso, mais valia não terem sequer página. Depois, choca-me também o facto de o PCP, quer dizer, não me choca, porque sabia, mas choca-me um bocadinho de o PCP, de repente, não tem página de TikTok. Não é? Há aqui uma desvalorização de, epá, nem queremos bem saber, que pode correr mal nestas eleições. Pode correr mal. E é isto mesmo que o artigo demonstra. É que, de facto, os jovens estão muito mais no TikTok, são os grandes utilizadores, mas há também, aliás, são grandes utilizadores, a maioria dos jovens tem TikTok, mas não são a maioria dos utilizadores TikTok. A maioria dos utilizadores TikTok, na verdade, tem entre os 55 e os 64 anos. Esta é que me surpreendeu. Ou seja, não quer dizer que a maioria das pessoas da idade dos nossos pais, por assim dizer, não quer dizer que eles sejam... eles são a maior fatia no Instagram, no TikTok, mas isto não quer dizer que haja assim tantas pessoas dessas idades com TikTok. Simplesmente significa que são os que mais seguem. Mas lá está, os jovens, muitas das vezes, ou são menores de 18 e não entram nas estatísticas, ou então, pura e simplesmente, aldrabaram na idade. Não sei. Não sei se há até essa possibilidade de aldrabar isso. Mas pronto. Depois há aqui uma coisa que me espantou um bocadinho, que é o posicionamento político dos utilizadores de TikTok. Não sei sequer como é que eles têm acesso a estas estatísticas, mas falam em 21% de esquerda contra 13% da direita. Sendo que existe, de facto, uma grande predominância dos artigos de direita e o próprio... dos TikToks de direita e o próprio artigo fala disso. Houve um aumento de 58% dos seguidores do André Coisito, 14% da Rita Matias. Eu acho que os 58% de aumento de seguidores nos últimos 5 meses do André Cagalhão, acho que propriamente em si, esta estatística em si já é preocupante e revela um bocadinho, pode revelar um bocadinho o que será a votação em eleições. Claro que, obviamente, isto não significa que o André Ventura de repente vai ganhar as eleições porque é o mais seguido no TikTok. Não é assim que as coisas funcionam, de facto. Mas partidos como, por exemplo, o PCP não estarem presentes oficialmente no TikTok quando têm conteúdo que poderia ir para o TikTok, o mesmo conteúdo que põem no Instagram, poderia ir para o TikTok. Não é assim tão difícil. Não é assim tão difícil. Não sei se isto é alguma tentativa de não serem conotados com a China, não é? Porque há sempre aquela associação da China que é comunista, que não é, que não é. Mas, sendo ou não, eu acho que qualquer partido deveria estar lá porque é uma forma de cativar público. Tem que estar. Os partidos não podem continuar a achar que as pessoas votam como votavam antigamente. Porque não votam, obviamente. E os partidos que poderão ser mais castigados nestas eleições, talvez seja o PS e a CDU, ou o PCP, neste caso. Sendo que este ano cheira-me que o Partido dos Verdes não vá conseguir ter grande representação na Assembleia, se é que terá mesmo. Portanto, poderemos até falar apenas de PCP e não de CDU. Mas há a ideia de que o PCP é o partido mais envelhecido. O que nos diz estas estatísticas de um estudo feito por João Cancela, que se chama Bases Sociais do Voto nas Legislativas 2022, diz-nos que o que tem maior percentagem de população acima dos 54 não é a CDU, mas sim o PS. Portanto, o PS é o que tem maior percentagem de votantes acima dos 54, sendo que a CDU acaba por ter quase tantos jovens a votar como o PSD ou o CDS-PP e ligeiramente menos que o Chega, isto nas eleições de 2022. Creio que este ano será um bocadinho diferente, mas podemos seguir aqui que, de facto, é referida a idade excessiva dos votantes da CDU, como sendo o partido, só os velhos é que votam na CDU, a CDU vai acabar por morrer por causa dos velhos que vão morrer também, e deve ser sim uma preocupação de todos os partidos, nunca ficarem presos àquilo que são, e de facto aqui o que este artigo nos mostra é que há uma geração de jovens que sente aqui um grande apelo por estes novos partidos como sendo os salvadores da pátria, e em alguns casos mesmo literalmente com estas expressões, ou expressões até piores, porque há aqui uma grande predominância de xenofobia, e acho que já todos nos cruzamos com esse tipo de vídeos, quer seja no TikTok, quer seja no Instagram, mas mesmo de fake news e aquela conversa do costume de serem anti-sistema, quando na verdade todos os partidos que não são do arco do poder, chamado arco do poder, são anti-sistema. Mesmo o Bloco de Esquerda, mesmo o PCP, acho que são contra-sistema e não é uma coisa exclusiva do Chega. O Chega é mais contra-sistema porque precisamente põe em causa alguns valores de liberdade e de respeito pelo outro que parece que há muita gente que está disposta a dar, talvez porque estejam um bocadinho frustrados. Eu ainda hoje ouvi... De facto, ele diz o que as pessoas pensam. Eu nunca percebi essa expressão porque ele não diz o que eu penso. E ele não diz o que muita gente pensa. Portanto, esta conversa de ele diz o que as pessoas pensam é o mesmo do que dizer ele diz o que eu penso. Por acaso, olha, agora que estão a falar nisso, e à semelhança do meu colega, também este colega, na mesma área, cheira-me que irá votar no mesmo partido, sendo que este não assume. Mas muitos, muitos, muitos não assumirão e talvez este ano vão por aí na sua escolha para as eleições. Ainda nos faltam uns dias, portanto ainda poderemos falar mais um mesito e meio sobre as eleições, mas acho que é isto. Falta influencers de esquerda no TikTok, é o que este estudo, o que este artigo nos mostra, e se calhar temos que ir por aqui, não é? Porque talvez estejamos a correr já contra o tempo, mas acho que ainda vale a pena dar aqui mais um sprintzinho. É? Principalmente se estiverem à procura de lugar para estacionar e não conseguirem, pá. Ai...